Porque Jesus é diferente, áudio 23, finalização do capítulo 7. Existe um jardineiro? O último jardim. Do jardim de Getsêmani, que precedeu a cruz do Calvário, agora nós nos movemos para o último jardim. Depois que Jesus foi crucificado, dois homens pediram permissão a Pilatos para tirar seu corpo da cruz e sepultá-lo. Eram homens que, enquanto Jesus estava vivo, tiveram medo de segui-lo abertamente. Um era José de Arimateia, a quem a Bíblia descreve como um seguidor secreto. O outro foi um mestre que anteriormente se encontrara com Jesus à noite, para não ser visto em sua companhia. Seu nome era Nicodemos. Os dois levaram um saco de mirra e aloés, juntamente com perfumes e tiras de pano, embrulharam o corpo de Jesus de acordo com o costume judaico. Os inimigos, porém, estavam nervosos. Foram ao governador e pediram para que se colocasse guardas ao redor do túmulo, pois temiam que os discípulos de Jesus roubassem o corpo e depois afirmassem que havia ressuscitado, como o próprio Jesus dissera que faria. Acho isso impressionante. Evidentemente, os inimigos de Jesus sabiam o que ele dissera melhor que os seus próprios discípulos. Estes, os discípulos, estavam escondidos, com medo de serem presos e terem o mesmo fim do mestre. Seus inimigos, porém, entenderam que Jesus dissera que ressuscitaria. Muitas vezes, aqueles que rejeitam a mensagem têm mais medo de que possa haver uma verdade assustadora do que aqueles que afirmam crer. Eles tomaram precauções extras para evitar o problema. Entretanto, não podiam lutar para sempre contra Deus. Veja como a Bíblia descreve os momentos finais dessa parte da história. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, depositaram o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido as Escrituras que era necessário ressuscitar Cristo dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. João 19, 41, 42, 21 a 16. Que momento maravilhoso! Um momento que abrange os quatro jardins. Desde o texto no jardim para o contexto no deserto, do confronto no Getsêmani ao contraste e ao clímax no jardim onde o sepultaram. Ele era o Senhor do Universo, mas mesmo assim chamou aquela mulher simples pelo nome. De repente tudo passou a fazer sentido. A história da vida agora é vista através dos olhos do Senhor ressuscitado. Não é de estranhar que ela imediatamente corresse para tocá-lo. Deus é pessoal, Deus se relaciona e Deus vê as coisas do ponto de vista eterno. A vitória foi de Jesus sobre aqueles que queriam silenciá-lo naquela época e nos séculos que se seguiram. Ele não só falou, mas também os chamou pelo nome. Essa é a diferença no nosso mundo de ódio, ira e rancor. Chamar de nomes é um sintoma do nosso colapso. Como podemos entrar plenamente na maravilha e exultação que agora deve pulsar no ser daqueles que o amaram e seguiram e cujos nomes ele proferiu com tanto carinho? Recentemente eu estava lendo as seguintes palavras escritas por um historiador ao descrever o dia em que a Segunda Guerra Mundial acabara. Diz ele: os homens choravam, incapazes de se conter. Sentimentos presos e condenados atrás das paredes de 5 anos sucessivos de tortura estavam irrompendo. Os sentimentos brotaram como mananciais, transbordaram, inundaram as ribanceiras e correram, sem empecilhos e sem controle. Franceses, com o rosto banhado de lágrimas, se beijavam em ambas as faces, a saudação de irmãos. Eles beijavam os soldados aliados, beijavam quem estivesse por perto. A tempestade de emoções irrompeu. Lar e país assegurados, os entes queridos aguardavam, amados, estavam chamando acima do abismo dos anos de ausência. O homem se encontrava no meio da grandeza daquele momento de libertação. Uma nobre sintonia arranjada pelo grande compositor tinha chegado ao seu final glorioso, e quando o último acorde triunfal ecoou no hino das nações, o homem olhou na face do seu Criador voltada para ele, uma visão de bondade, espelhada por um instante na pureza da sua própria torrente de alegria e gratidão. Nesse momento, montanhas se movem a uma ordem humana, pois ele tem tal poder aos olhos de Deus. Somente quem lutou na guerra pode realmente compreender o que significam essas palavras do autor. O campo de batalha subitamente se transformou na celebração da vida, quando as montanhas se moveram, flores se abriram, as armas foram deixadas de lado e o som das vozes das pessoas amadas podia ser novamente ouvido. Não é de admirar que o mundo do pensamento cristão seja tão adornado com uma riqueza musical. São os sons de júbilo ao se descobrir que há mais de um jardim. Quando Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ele faz uma reivindicação que nenhum outro fez. Quando ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele fala como nenhum outro. A Bíblia diz que, embora Deus tenha falado a nós por meio dos profetas e dos apóstolos, sua expressão final é na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo. Veja Hebreus 1:2. No segundo capítulo do livro de Filipenses, o apóstolo Paulo fala sobre Jesus: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus chamou Maria pelo nome e lhe perguntou: por que você está chorando? O que está procurando? O escritor Gendir conta esta linda história. Uma menina que vivia próximo de uma floresta, certa vez saiu vagando entre as árvores e achou que podia explorar os segredos sombrios da selva. Quanto mais longe ela ia, mais a selva se tornava densa, até que ela se perdeu e não sabia mais como voltar. Com o cair da noite, o medo a assaltou. Cansada de soluçar e gritar, ela adormeceu entre as árvores. Amigos, parentes e voluntários vasculharam a área à sua procura, mas tiveram de desistir devido à escuridão da noite. No dia seguinte, logo cedo, quando seu pai se preparava para continuar a busca, subitamente vislumbrou sua filhinha deitada sobre uma pedra. Correu o mais rápido que pôde, chamando-a pelo nome. Ela acordou assustada e estendeu os braços para ele. Apertada nos braços do pai, ela repetia: papai, papai, eu encontrei você. Papai, papai, eu encontrei você. Maria descobriu a verdade mais assombrosa de todas quando saiu à procura do corpo de Jesus. Ela não percebeu que a pessoa que encontrara ela era aquele que tinha ressuscitado e que viera à procura dela. Talvez, se os naturalistas parassem de procurar apenas por um jardineiro, ficariam surpresos com o que iriam encontrar, ou devo dizer, com quem os encontraria. Eles, de fato, poderiam ouvi-los chamando-os pelo nome e poderiam entender realmente, pela primeira vez, os jardins e os desertos deste mundo. Ele não está morto. Ele está vivo no sentido mais profundo do termo. A nossa celebração apenas começou. Fim do livro, porque Jesus é diferente.